Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6:09. Salve, salve você de casa, você do trabalho, você que está curtindo aí essa noite maravilhosa de quarta-feira, né? Vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria. José Maria, boa noite.
Muito boa noite, Tony Café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Nosso alô Esporte Clube, Zé Maria.
O alô de hoje, né, vai para Salvador, né? É uma figura que marcou a época aqui no sul da Bahia. Foi do mercado financeiro no eixo Ilhéus Itabuna. João Marche Filho, residindo atualmente na capital do estado.
Muito bem, Zé Maria. Vamos começar o nosso programa falando dos 6 jogos que aconteceram ontem na rodada 25 da Série B do Brasileirão. Mais 3 jogos encerram a rodada, a 25ª rodada no dia de hoje, né? Mas a 26ª só começa na sexta-feira. Vamos lá, Zé? Vamos falar desses jogos que aconteceram ontem e dos que vão acontecer hoje. Hoje acontece a partir das 19 horas, já tem jogo aqui, tá?
É verdade. Essa Série B, Tony, ela vem, né, sendo uma segunda divisão de forma muito surpreendente, né? Com muitas equipes pontuando, claro que o Vasco é uma exceção, é um clube grande que está ali numa posição que não retrata o tamanho e a grandeza de um Vasco da Gama ali. Sim. Entre a nona e a décima posição. Mas é um campeonato brasileiro da segunda divisão como há muito tempo nós não víamos, né? Muitos clubes com pontuação disputando ali com possibilidades de brigar, de chegar nessa reta final. Então é uma Série B, eu diria, que até emociona. Diferente, por exemplo, do primeiro jogo da final de ontem, da Copa Libertadores, que a gente vai falar mais tarde, que foi uma verdadeira decepção. Bom, essa 25ª rodada, tivemos no domingo o início com Vasco e Cruzeiro, 1-1, todo mundo já sabe. Na terça-feira, tivemos ontem, portanto, o Guarani venceu o Remo por 2-0. No segundo jogo da noite, o CRB também venceu o Brasil de Pelotas. Quer dizer, a gente está falando de Guarani e de CRB, que são clubes que estão realmente brigando pela ponta desse campeonato brasileiro da segunda divisão. O Avaí, dentro de casa, também conseguiu um resultado gigantesco, né? Venceu a equipe do Goiás, né? Goiás, o segundo melhor clube desse campeonato brasileiro da Série B, e o Avaí, dentro de casa, conquistou mais 3 pontos. É uma realidade muito diferente do time do Avaí, nesse momento já com 40 pontos e brigando pela parte de cima da tabela desta competição. Tivemos o Sampaio Correia empatando em casa, jogo de muitos gols, né? 2-2, o Sampaio perdendo mais uma vez uma oportunidade de deslanchar, entendeu? Buscando um espaço melhor na parte de cima da tabela. O Vila Nova também jogou em casa e empatou com Confiança. É uma partida muito equilibrada aí, de duas equipes que não estão bem nesse campeonato brasileiro da segunda divisão. Então eu diria que um péssimo resultado para o time do Vila Nova, e o Confiança não consegue avançar, não consegue sair da zona do rebaixamento da Série B. Tivemos também, na noite de ontem, o Náutico enfrentando Londrina. Esperava, né, Tony, uma vitória tranquila do time do Náutico, muito melhor posicionado, né, na tabela desse campeonato brasileiro. Iniciou essa rodada na oitava posição com 35 pontos, mas o Náutico ontem decepcionou e dentro de casa perdeu para o Londrina, clube, né, que está há muito tempo ali na zona do rebaixamento, e o Londrina venceu e alcançou agora a vitória. São duas equipes com 24 pontos procurando. A gente percebeu que, pelo menos no jogo de ontem, é o Londrina conseguiu reagir, né, e buscar uma vitória, mesmo jogando como visitante. A rodada prossegue na noite desta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem Vitória e Coritiba, no estádio do Barradão. É um Vitória ali estagnado na 17ª posição, abrindo a zona do rebaixamento, enfrentando o líder da competição, o time do Coritiba, que tem 48 pontos. Então, é a realidade que é um duelo muito diferente com uma equipe que, embora seja o mandante no jogo de hoje, mas o Vitória vai enfrentar, até então, a melhor equipe do campeonato dessa segunda divisão. Eu diria, no meu entendimento, que é uma parada duríssima para o Vitória, né? Vejo o Coritiba aí muito favorito para construir mais um resultado positivo, mesmo jogando como visitante. Teremos também, às 21h30 da noite de hoje, o Operário enfrentando a Ponte Preta. A Ponte Preta não consegue engrenar. Está ali estagnada na 15ª posição. O Operário já faz uma competição diferente, tem 34 pontos, quer avançar nessa Série B, está ali na 10ª posição do campeonato. Mas, enfim, é um jogo em que, se o Operário vencer, ele chegaria a 37 pontos e aí estaria também brigando pela parte de cima. A gente lembra que só os primeiros 4 colocados vão voltar à elite do nosso futebol. A rodada fecha amanhã, na quinta-feira, às 19h, um jogo que vai acontecer no Rei Pelé, com o CSA enfrentando a equipe do Botafogo, né? É um Botafogo diferente, é um Botafogo vivenciando um momento muito especial desse campeonato brasileiro. Eu diria que o Botafogo e o CSA vão fazer amanhã um jogo com um grau de dificuldade muito grande, né? O CSA está na 12ª posição, tem 32, o Botafogo é o terceiro com 44, e vencer passa o Goiás e cola ali no Coritiba com 47 pontos. Vamos ver como vai se comportar o time carioca. E depois que o Enderson Moreira assumiu, o Botafogo vivencia jogos muito interessantes, né? Como mandante, tem uma invencibilidade que impressiona nesse campeonato da Série B, e se manter como mandante. Essa invencibilidade, embora amanhã, na quinta-feira, o jogo dele vai ser como visitante, o Botafogo tem tudo para sonhar com a sua volta à primeira divisão, ainda esse ano, a Série A do nosso futebol, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. 6h17, o pessoal da internet aí, a rapaziada de casa, pode mandar o seu recado através do nosso WhatsApp 988291029. Fica à vontade aí, né? Pode mandar o seu alô aí pro Zé Maria. Zé Maria, qualquer dúvida também, o Zé Maria responde para você na hora, tá? Zé, o Cruzeiro, a gente abordou esse assunto aqui ontem sobre investigação da Polícia Civil, né? Investiga mais negócios, viu? Agora com o Patrick, negócios do Cruzeiro por Patrick Bray e Renato Kaiser, né? E também o Babão, né? São contratos aí, como a gente citou ontem, contratos que o Cruzeiro fez esse ano, mas com data retroativa, né? Braço do inquérito policial instaurado para investigar possíveis irregularidades em negociações envolvendo o Cruzeiro. Também está na mira a inclusão de empresários em transações de outros 3 jogadores, né? Neles, os agentes não tinham vínculos com os atletas, mas receberam ou assinar um compromisso de remuneração por supostos serviços prestados. Zé Maria, vai se fechando aí o
cerco. O cerco vai se fechando, né?
E a situação
e fica muito evidente, né, Tony? Que não é à toa esse momento de turbulência, né, no time do Cruzeiro, né? Não se trata apenas de um mau comportamento do futebol do Cruzeiro, mas, enfim, os cartolas, entendeu, extrapolaram, né? Então, o Cruzeiro virou o quê? Virou um clube, né, com interferência policial, no sentido de esclarecer aquilo que está ali feito por baixo do pano, né? A gente fica preocupado, a gente fica pensando a que ponto chegou o time do Cruzeiro, né? Nós estamos falando de um gigante do futebol brasileiro, o maior vencedor de todos os clubes brasileiros da Copa do Brasil. Ele tem 6 conquistas, né? É um fato inédito. Na Copa do Brasil, o Flamengo está brigando pelo tetracampeonato. Seria a sua 4ª conquista, né? O Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil. Depois vem o Grêmio com 5. Mas, enfim, estamos analisando aí um comportamento de um clube que perdeu o rumo. Né? Essa é a realidade. Perdeu o rumo, né? Dentro de campo, fora de campo também, entendeu? Vamos aguardar o que vai acontecer com o time do Cruzeiro.
Zé Maria, hoje tem um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, né?
É da rodada de número 19.
Isso, São Paulo e América Mineiro.
Partida isolada, né? No final de semana já teremos o início da 22ª rodada.
Exatamente.
E hoje é uma rodada de número 19, São Paulo e América Mineiro. O América precisando vencer para melhorar a sua situação, entendeu? Tentar, inclusive, sair dessa zona do rebaixamento. Se o América vencer o São Paulo hoje, a tendência será o Juventude ter um novo postulante ali na parte de baixo da tabela dentre os Z4 desse campeonato brasileiro. São Paulo também precisa da vitória. Está na 12ª posição com 25 pontos. Então é um time que precisa se fortalecer também no campeonato brasileiro. Está aí numa sequência tentando sair, escapar da parte de baixo da tabela, onde ficou durante muito tempo. Então, eu acredito que jogando no Morumbi, o São Paulo tem tudo para tomar a iniciativa do jogo. É bem verdade que tem tido problemas, notadamente, no seu sistema defensivo. O Thiago Volpi foi uma peça muito vulnerável nos últimos jogos do time do São Paulo, entendeu? Não passa por um bom momento, mas é uma equipe que tem um bom elenco à disposição do Crespo, que é o seu treinador. E, no meu entendimento, o São Paulo tem tudo para voltar a jogar um futebol mais organizado, né? E buscar uma vitória esta noite no Morumbi, porque os 3 pontos ajudariam muito nesse momento. São Paulo tem 25-3, alcançaria 28 pontos, estaria dando uma subida na tabela, saindo ali da 12ª posição, talvez a 9ª posição, alcançando 3 casinhas. Veja como a vitória esta noite vai dar uma nova pontuação à equipe do São Paulo. Então, no meu entendimento, São Paulo tem tudo para fazer um grande jogo esta noite. A Série A, Tony, prossegue já no próximo sábado, né? Teremos no sábado exatamente 3 jogos, no sábado, Ceará e Chapecoense às 17h, Corinthians e Palmeiras às 19h. Esse jogo Corinthians e Palmeiras será um jogo em que eu aponto, no meu entendimento, o time do Silvinho, do Corinthians, favorito para vencer esse duelo. Palmeiras deve poupar seus principais jogadores, porque tem uma decisão na terça-feira do jogo da volta pelas semifinais da Copa Libertadores da América. E ainda no sábado também teremos mais um clássico, né? São Paulo e Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro com a mesma tendência aí, Tony. Ninguém vai estar desgastando o jogador no sábado, né? Então, é muito provável, talvez o Cuca utilize menos saque do time titular, menos jogadores em relação ao Palmeiras, porque de qualquer maneira, ele joga no sábado, mas o Atlético Mineiro só tem compromisso, tem compromisso também na terça-feira, é o adversário do Palmeiras. Então, certamente, tanto Palmeiras como Atlético Mineiro vão colocar jogadores reservas para preservar a qualidade técnica do seu e a preservar fisicamente também. É os dois principais elencos que estão decidindo no mata-mata, no confronto direto, o direito de disputar uma final da Copa Libertadores da América. No domingo, 11 da manhã, teremos América e Flamengo, né? Há muito tempo que eu não lembro de do Flamengo estar jogando nesse horário, né? Mas como tem sido regra para todos, chegou o dia do Flamengo também jogar no domingo às 11 da manhã. O Flamengo, entendeu? Como América, entendeu? O Flamengo tem um elenco mais qualificado, mesmo que o Renato faça a opção também de poupar alguns jogadores do time do Flamengo. Domingo, 4 da tarde, Internacional e Bahia. Bahia lutando contra o rebaixamento, Internacional procurando pontuar para melhorar sua situação. É o objetivo do Internacional, nesse momento, na sétima posição, é vencer para buscar aí zona de classificação para Libertadores do ano que vem. E o Bahia só tem um objetivo. Há muito tempo, né, estagnado ali, é um Bahia que não consegue manter uma intensidade de 2-3 vitórias na sequência. Então é um Bahia também muito ameaçado nesse momento em relação à sua posição na parte de baixo da tabela do futebol da Série A. Teremos domingo às 4 da tarde Fluminense e Bragantino. Teremos também Juventude e Santos. Eu diria que esse é um duelo de dois desesperados também, porque o Juventude é o 16º com 23, o Santos é o 14º com 24. Quem vencer vai respirar nesse momento, porque são clubes que estão ali na parte de baixo da tabela do futebol da Série A. Aí, domingo à noite, teremos 18h15, dois jogos, Sport do Recife enfrentando Fortaleza, o Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Grêmio, o Grêmio também buscando mais uma vitória, né, no sentido de sair da parte de baixo da tabela. E teremos também às 8h30 da noite o fechamento desta rodada de número 22, com o Atlético de Goiás enfrentando a equipe do Coritiba. A gente lembra do campeonato da Série A, meu querido Tony Café, Atlético Mineiro tem 45, Vitória, o Palmeiras tem 38, o Flamengo tem 34 e Fortaleza são os quatro primeiros com 33 pontos, Tony.
Muito bem, 6h27.
Gabriela Esportiva.
Carioca Sub-20, Zé Maria, com 3 gols de John Kennedy, nome importante, né? Nome importante, tem que jogar bem. Com 3 gols de John Kennedy, Fluminense goleia por 4-1 Flamengo no jogo de ida da final. A decisão do título será no dia 30 na Gávea, com vantagem tricolor de poder perder aí por até 2 gols de diferença, Zé Maria.
Já construiu, né? Já tirou a vantagem que era do Flamengo, né? Nesse jogo primeiro, né? O Fluminense surpreendendo o time do Flamengo na competição sub-20, vencendo esse jogo pelo elástico placar de 4-1. Tem um jogo da volta, claro que o Fluminense vai ter uma postura mais tranquila, né? Joga com o regulamento debaixo do braço, sabendo da necessidade, não vai restar outra alternativa ao time sub-20 do Flamengo. Vai ter que sair para o jogo, Tony. Vai ter que procurar fazer o resultado, e claro, se o Flamengo tem a necessidade de vencer, vai ter que se desarmar, entendeu? E teremos então aí a possibilidade de um jogo muito interessante, diferente do que a gente viu ontem pelas semifinais do primeiro duelo da Libertadores e da América.
Muito bem, a gente aproveita e manda um abraço para Manuel, né? Manuel, o Dick, lá na Praça de Táxi da FTC, Jorgão também está por lá curtindo a nossa programação. Um abraço aí para Edinaldo Padeiro no Vilela, está curtindo a nossa programação também. 6h28.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, Libertadores da América. Palmeiras e Atlético no jogo de ontem, Zé Maria, o que foi que aconteceu? Mas hoje tem Flamengo, né? E com vantagem pro Flamengo. Parece que o Barcelona não tá em uma boa fase, né, Zé?
Olha, o jogo de ontem, ele surpreendeu a todo mundo, né? Esperávamos uma intensidade melhor. Dois elencos muito qualificados, mas pela escalação do treinador português, pela mudança de última hora, que ele fez a opção de sacar, por exemplo, Danilo e colocar, saiu jogando com Felipe Melo, jogador de características de volante, de contenção, se percebeu que o Palmeiras estava ali renunciando ao jogo, né? Houve muita transpiração, pouca inspiração no jogo de ontem. Ficou o Tony a impressão de que os dois times se postaram mais com medo de perder do que com vontade de ganhar. O Palmeiras é muito copeiro no duelo de ontem, né? O Palmeiras jogou procurando 0-0 o tempo inteiro. O time do Palmeiras, com o investimento que fez, jogando em casa, com postura de time pequeno, praticamente renunciou o jogo, né? Vai para o jogo da volta torcendo por apenas uma única bola. Essa história de gol qualificado na Copa Libertadores acaba provocando esse tipo de estratégia, né? De um time muito defensivo. De uma coisa temos absoluta certeza: foi um jogo de poucas emoções no Allianz Parque, campo do time do Palmeiras, na noite de ontem. E o time do Verde, né, jogando como mandante, teve uma postura, teve um comportamento de um time pequeno. Uma coisa que chamou a atenção também no jogo de ontem foi a pobreza, né, da alternativa técnica do jogo ofensivo do time do Abel Ferreira. Ele fez uma única opção, né, de jogar com o Rony, utilizando o Rony ali nas costas do lateral Arana, que é um lateral, entendeu, que apoia muito. Quer dizer, ficamos no lado direito do ataque do Verdão, é muito pouco para um elenco tão qualificado como o time da Academia do Futebol. A própria escalação do Felipe Melo, volante de contenção, foi uma sinalização de que o português Abel Ferreira ficou muito nítida a sua opção de fortalecer a marcação. O Atlético foi um pouco melhor, teve até mais posse de bola e perdeu um pênalti no final do primeiro tempo. O futebol do Palmeiras foi travado. Atlético decide em casa na próxima semana, Tony, com um detalhe: teremos presença de público, de torcedores nas arquibancadas do Mineirão. Fica evidente, né, no meu entendimento, de que a postura do time do Atlético vai ser muito diferente, mas enfim, fiquei acreditando que o técnico Abel Ferreira utilizou o regulamento, essa questão do gol qualificado, para não tomar gol dentro de casa, porque no caso de um empate em 1-1, 2-2, teremos a classificação do time do Palmeiras, e um novo 0-0, teremos decisão nas cobranças das penalidades. O Palmeiras entrou em campo com Everton, Marcos Rocha, os dois zagueiros Gustavo Gomes e Luan, e o Piquerez na lateral esquerda. É um meio-campo com Felipe Melo, Zé Rafael e o Rafael Veiga. Dudu, Rony, Luiz Adriano foi o time do ataque, mas o Palmeiras não chutou sequer uma bola em gol. Foi um Palmeiras muito diferente. Foi um Palmeiras com a postura muito atrás, um Palmeiras, entendeu, que não teve capacidade no jogo de ontem, embora jogando na sua casa, no seu estádio, de construir um resultado positivo nesse mata-mata, nesse jogo de ida da Copa, das semifinais da Copa Libertadores. O time do Cuca começou com Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso e Aranda, entendeu? Foi o seu sistema defensivo. É um meio-campo com Alan, Jair, o Zaracho e o Nacho Fernandes, né, no 4-4-2, Hulk e Diego Costa. O Diego Costa se machucou, é dúvida, inclusive, para o jogo da volta. Sacha foi a opção de ataque. O Cuca também utilizou o Vargas, jogador que entrou no lugar do Zaracho. 0-0, um futebol muito pequeno, muito modesto, para dois clubes que estão inseridos entre os três melhores clubes do momento do futebol brasileiro, né? Então, principalmente do Palmeiras, um comportamento, entendeu? Que ninguém absolutamente entendeu nada, né? Com um time jogando como mandante, que há tudo para construir um resultado positivo, para ter tranquilidade para o jogo da volta, mas não. O Palmeiras preferiu renunciar o jogo. Ficou ali muito postado, a marcação foi o seu objetivo principal. O Rony saiu, tivemos também, Luiz Adriano também foi sacado do time, entrou o Deyverson, o Keno entrou também no campo de jogo, o Wesley foi outra opção também, que participou, o Patrick de Paula, ele utilizou as cinco substituições, o técnico Abel do time do Palmeiras, mas o time dele não teve um comportamento de um time com a grandeza que tem a história do time do Palmeiras. Ele renunciou ao jogo, foi um time muito covarde, jogando dentro de casa. E o resultado é que o Atlético não venceu, porque Hulk foi infeliz na cobrança do pênalti, tirou muito do goleiro, a bola bateu na trave e o Atlético Mineiro perdeu a possibilidade. Mas vejo o Galo Mineiro como favorito para o jogo de volta, jogando no Mineirão com apoio da sua torcida, com o público no estado, no estádio, né, e com uma postura diferente do time do Verdão, que ontem, né, parecia uma equipe pequena, acanhada, com medo, né, atuando na marcação, né, com medo de ser feliz. Essa é a verdadeira história. Ficou muito feio o comportamento do Palmeiras ontem, acabou sendo um jogo muito pobre, tecnicamente, meu querido Tony Café, e o 0-0 foi o placar mais justo de Palmeiras, de também o Atlético Mineiro, e na terça-feira teremos o jogo da volta no Mineirão, que aí é outra história.
Muito bem, Zé Maria, vamos lá. 6h36, abraço pra Van de Tota, Van de Tota lá em Bicaraí, curtindo a nossa programação. Pessoal de Bicaraí, o Adelmo também, irmão do Van, tá sempre ligado aqui na Gabriela FM. Forte abraço a toda a rapaziada aí da Palestina. 6h36.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Rio de Janeiro se candidatou para receber aí o Mundial de Clubes 2021, né?
Olha,
mas
Tony,
já foi descartado, já foi descartado.
Já foi descartado.
E Emirados Árabes deve receber o Mundial de Clubes, né, Maria?
Com certeza, já foi descartado.
Não.
Como eu falei apenas do jogo de ontem, eu quero também falar o jogo de volta, o jogo de hoje, né?
Fica à vontade, é o Flamengo, exatamente, Flamengo e Barcelona.
Passei batido, mas é Flamengo e Barcelona, né? Flamengo com três reservas em campo, né? Vitinho, René e Andréas Pereira, sem Arascaeta, pesa muito. O que pode surpreender esta noite, Tony, seria a possibilidade, né, do Renato Portaluppi escalar o Davi Luiz, né, para a sua estreia no jogo de hoje no Maracanã. Aliás, eu ouvi durante o dia uma entrevista do Fabián Bustos, né, que é técnico do time equatoriano, e o treinador, ele falou que o Flamengo é o time mais poderoso do continente. Quer dizer, o próprio técnico do Barcelona já reconhece esse bom momento do time do Flamengo. O Flamengo, Tony, nesta temporada, realizou 26 jogos, né? Foram 18 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, né? Um aproveitamento superior a 71%. Mas é um Flamengo que vai para um jogo de hoje, né? Tem um elenco muito superior, tecnicamente, com relação à equipe do futebol do Equador, o Barcelona, mas é um Flamengo que ainda não vai ter peças importantes no seu time, dentre eles, né? A gente fala do Felipe Luiz, que é incomparável na posição, a gente fala também do Arascaeta, que é a cabeça pensante, né? No time do Flamengo, e do Diego também. Outro jogador que deve ficar de fora desse jogo de hoje. Mas ainda assim, é um Flamengo que precisa fazer o resultado. porque diferente, o Flamengo joga o primeiro jogo no Maracanã em casa, mas decide na próxima quarta-feira, jogando lá no Equador, no campo do time do Barcelona. Então precisa construir uma vitória esta noite para pavimentar a sua classificação para as finais da Copa Libertadores da América 2021.
Muito bem, Zé Maria, já foi definido aí o mando de campo, né? O mando de campo das semifinais da Copa do Brasil, Zé, né? Jogo de ida, a Atlético do Paraná e Flamengo,
O jogo Atlético... de ida vai ser em Curitiba?
Exatamente, Atlético Mineiro e Fortaleza, o jogo de volta.
Fortaleza.
O jogo de volta tem Flamengo e Atlético do Paraná e Fortaleza e Atlético Mineiro.
Olha, nesse sorteio aí, Tony, acabou ajudando muito a equipe do Fortaleza, porque quando a Copa do Brasil voltar, já teremos público, né, na maioria dos estádios, né? Então já é uma situação diferente. Você já passa, o time mandante já passa a ter um comportamento diferente. Imagine, né, lá em Fortaleza, com o Fortaleza fazendo uma campanha dos sonhos, né, com intensidade, na Copa do Brasil e também no Brasileirão da Série A. Então, vejo de que teremos muitas emoções nesses jogos de volta, né, em que Atlético Mineiro, Atlético do Paraná, Fortaleza e Flamengo, né, são os quatro semifinalistas da Copa do Brasil. E tudo indica, né, Tony?
Dias 20 e 27, né, Zé?
Teremos dias 20 e 27, teremos também, né, com um grau de muitas possibilidades, a gente ter uma final entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? É o mesmo caminho da Copa Libertadores. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Flamengo vai eliminar o time do Barcelona, porque... embora o Barcelona tenha uma equipe modesta, né, mas que depende muito dos dois laterais, que são dois laterais que apoiam muito, né, diferentes, são jogadores diferentes, mas enfim, analisando elenco por elenco, há uma superioridade muito grande do time do Flamengo. Para mim, o Flamengo elimina o time do Barcelona, né, nesses dois jogos que vão acontecer, e para mim também, principalmente depois que eu vi ontem, né, a não ser que o Palmeiras esteja criando uma situação diferente, mas foi um Palmeiras muito retrancado, muito preso, sem posse de bola, sem ofensividade, sem criatividade, um Palmeiras que ontem não chutou sequer uma bola ao gol do goleiro Everson, do time do Galo Mineiro. Então veja que poderemos ter também na Libertadores uma final entre Atlético Mineiro e Flamengo. Já pensou? Final na Copa Libertadores, final também na Copa do Brasil, com dois clubes da grandeza de Flamengo, né, e do Atlético Mineiro, que foi o clube que, pelo menos nos últimos tempos, foi o maior investimento, foi aquele que fez o maior investimento no seu futebol profissional. Esses dois clubes podem sim brigar nessas duas importantes competições de Copa do Brasil e Copa Libertadores também.
Muito bem, Zé Maria, vamos dar um giro aqui lá no velho continente europeu. Nos pênaltis, Tottenham vence o Wolverhampton e avança nas oitavas da Copa da Liga Inglesa, né? PSG sofre, mas vence, lanterna Mets com assistência de Neymar no último minuto, Zé Maria. O Milan ganha do Venezia e cola na liderança do campeonato italiano. O West Ham vence e elimina Manchester United na Copa da Liga Inglesa, Zé.
Resultados normais, né? O PSG, Tony, está se reencontrando, né? O Messi acabou se machucando também, está afastado do time, está em recuperação. Se esperava um futebol diferente, né? Um resultado muito diferente. Venceu aí, pelas suas informações, no apagar das luzes, né? nesse duelo, enfrentando um clube que não estava na parte de cima da competição, mas enfim, o entrosamento ele vem com o tempo, né? O importante é ir pavimentando esse caminho, construindo essas vitórias. No tempo certo, teremos um PSG mais entrosado, mais fortalecido, entendeu? E naturalmente rendendo um futebol de uma qualidade muito melhor do campo de jogo.
Muito bem, Zé. A imprensa fala o seguinte, que Neymar e Mbappé, né, foram mal nesse jogo aí. Mas o Hakimi salvou o PSG contra o Metz, né?
O craque também tem seu dia de infelicidade, né, Tony? Ninguém consegue repetir, entendeu? Veja como o Flamengo perdeu a qualidade, né, com a perda do Arrascaeta, né? Ficou muito evidente naquele jogo do Campeonato Brasileiro, naquele duelo contra a equipe do Grêmio, que parecia muito mais uma festa de confraternização do que um jogo com validade por uma competição de pontos corridos como o Brasileirão da Série A, em que o Grêmio precisava vencer ali estagnado na parte de baixo da tabela, e o Flamengo necessitava também de uma vitória para depender só dele, da briga pelo título da Série A. Então, o futebol tem dessas coisas, né? O Flamengo, essa noite, permanece sem a presença do Arrascaeta, né? Então, mas o jogo do Grêmio já serviu de alerta, né? O comportamento da equipe já será outro, a postura também. O Flamengo sabe que não pode facilitar, principalmente nesse jogo em que ele é o mandante jogando no Maracanã e com público no estádio. Então, no meu entendimento, é um Flamengo que já vai entrar com um alerta ligado, muito diferente daquele jogo em que o Grêmio foi cozinhando o Flamengo, foi cozinhando em fogo baixo, e quando o Flamengo percebeu, já estava cozido, entendeu? Naquele futebol que aconteceu no domingo passado entre Grêmio e Flamengo. Agora é uma nova história, é uma nova competição, é um novo momento, mas a realidade é que Arrascaeta continua fora do time e ele faz muita falta, porque ele é um homem pensante desse meio-campo do time do Flamengo, né? Eu diria que ele é o jogador mais iluminado desse quadrado do Flamengo ali, que tem dentre o próprio Arrascaeta, o Diogo, que também está fora do jogo de hoje, e também o jogador Everton Ribeiro, que é um outro jogador, e o William Ayrão, são os quatro desse quadrado iluminado do time do Flamengo. E Arrascaeta, claro, o seu homem de criação, né? A criatividade em favor do time rubro-negro, um meio atacante muito especial, e dá assistência, faz gols, entendeu? Constrói jogadas, alimenta o poder ofensivo do próprio Flamengo.
Muito bem, Zé. Vamos faturar, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Para você ter saúde e qualidade de vida, você precisa consumir diariamente o 9 Mistura. O 9 Mistura auxilia contra a má digestão, úlcera e gastrite. 9 Mistura, o aliado do fígado, e previne doenças renais e da próstata e dores reumáticas. 9 Mistura, na mulher, evita TPM, cólicas menstruais, mioma, policisto, inflamação no útero e ovário, e trata a menopausa. 9 Mistura, pronto para o consumo, 100%. Sendo natural, à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Please don't stop the
music. Natim, a música não para. Agora no Tim Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem anúncios e sem descontar da sua internet. É Tim Pré-Top, mas pode chamar de Tim Pré-Rock, ou Tim Pré-Funk, ou até Tim Pré-Sertanejo. E você ainda tem 6GB e WhatsApp por R$20 por 4 semanas para curtir muito. Quem compara, vem pra Tim.
conforto e modernidade? Conheça a marca Brasil. Estofados produzidos com cor, tecido, tamanho da sua escolha. E no mês da Independência, adquira um sofá retrátil e escolha um mega brinde. Marca Brasil, em Ilhéus, na Avenida Tancredo Neves, 657, ao lado da ABV. WhatsApp 739-9169-7077. Em Itabuna, na Avenida Amélia Amado, 132, ao lado do Posto Líbano. WhatsApp 739-9164-9832.
Uou, paixão! Sacode, vai!
Vem aí! A cavalgada mais top da região! Oitava grande cavalgada do Rancho Guimarães com Vanoli II! Alan Diniz!
Saudade de ti, deixa...
Top Gun! E mais, participação especial, concentração na Avenida Soares Lopes. Esta, você não pode ficar de fora.
Top mesmo é andar na moda. E mais top ainda é comprar sem sair de casa. Delivery WhatsApp Topada Calçados, 739-9954-3195.
Suvinil, Deca, Selite, Quartzolite, Lorenzetti, Incopisos estão na seleção de grandes marcas da Buriti. Só o que há de melhor em produtos de acabamento com preços especiais. E se você preferir, pode pagar em até 12 vezes sem juros. Seleção de grandes marcas da Buriti é a melhor oportunidade para você ter a qualidade de produtos de primeira com preços diferenciados. Tá barato, tá fácil, tá tranquilo. Venha aproveitar a seleção de grandes marcas da Buriti e deixe seu imóvel renovado. Buriti, bom pra você aqui.
Aniversário! Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos com você. Esse ano são mais de 7 milhões em prêmios.
Creme dental Colgate Total 12, unidade 220 gramas, R$8,49. Achocolatado em pó Toddy Original, pote 800 gramas, R$9,90. Lava-roupas em pó Tixan IP Fragrâncias, caixa 1 quilo, R$6,49. Preços válidos até 24 de setembro. Para as lojas Açaí do interior da Bahia, exceto Feira e Serrinha.
Tá esperando o quê? Vai pro Açaí.
Quer qualidade e garantia no combustível do seu veículo? O Posto Vilela tem. E o melhor, te esperando 24 horas com o melhor atendimento e a cerveja mais gelada da cidade. Posto Vilela 24 horas. Em Deus, no Teutônio Vilela.
Bem, na hora de reformar a sua casa ou dar mais segurança à sua construção, procure quem tem qualidade, preço e bom atendimento sempre. Caneco Madeireira, na Avenida Itabuna, em Léo, telefone 3017-4726 e 3231-0928.
Dirigir o melhor e garantir condições incríveis, escolha os dois. Na Jade tem Nissan Frontier Attack 2021 com parcelas de R$ 1.599 ou taxa zero. E ainda, Nissan Kicks Advance 2022 agora com parcelas de apenas R$ 1.079. Escolha o Nissan Frontier ou Nissan Kicks. Levou 5 anos de garantia. Mais 5 primeiras revisões inclusas pelo Nissan Protect. Mais 5 anos de assistência 24 horas pelo Nissan Way. E supervalorização do seu usado. Aproveite! Jade Nissan. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Já pensou em ter uma reserva financeira para usar quando precisar? No Sicredi você encontra estabilidade, baixo risco e segurança para guardar seu dinheiro. Aqui, sua poupança tem rentabilidade, programações mensais e rende um mundo melhor, porque reinvestimos na sua região. Basta usar o app Sicredi e ter toda a facilidade na palma da mão. Saiba mais acessando o site sicredi.com.br/site/investimentos/poupança.
Cred, a sua loja de empréstimos em Ilhéus. E atenção, servidores estaduais e federais. A Empresta Cred oferece crédito rápido para vocês, com as melhores taxas do mercado. Empresta Cred, Rua Conselheiro Dantas, 33, no centro, ao lado da Igreja São Jorge, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Para facilitar ainda mais a sua vida, podemos ir até você. Chama no WhatsApp 739-9110-3565. Faça seu empréstimo com a Empresta Cred e concorra a brindes exclusivos.
Aprender a sonhar, a viver, a lutar, a vencer, encontrar caminhos, estradas, caminhar pro futuro, andar e seguir, conquistar valiosos troféus. Faculdade de Léo, conhecimento é o caminho que vai te levar a lugar bem feliz.
Faculdade de Ilhéus. Conhecimento a toda prova. A Brioni quer saber: se você pudesse dar nome ao seu sonho, como ele se chamaria? Jeep Renegade? Ou talvez Jeep Compass? Quem sabe Jeep Commander 7 lugares? Tá na dúvida? Aqui a gente te ajuda nessa escolha. Para cada modelo Jeep, inúmeras formas de garantir o seu. Pessoa física, pessoa jurídica, PCD ou produtor rural. Venha ser Jeep com a gente. Brioni Jeep, em Itabuna. WhatsApp 739-9199-7990. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Pra que fica correndo por aí, se tudo que você precisa encontra aqui?
A casa do japonês tem furadeira, serra mármore, compressor, lavadora e máquina de solda. Em Ilhéus, Itabuna e Gandu.
Casa do Japonês.
Classificados Cotio Neto Corretor de Imóveis. Confira as ofertas. Apartamento térreo com 3 quartos no condomínio Moradas do Bosque por apenas R$199 mil. Apartamento mobiliado com 2 quartos no Vogue Torres do Sul por R$299 mil. Imóveis na planta em Ilhéus a partir de R$294 mil. Fale agora com Cotio Neto Corretor de Imóveis. Fone Zap 739-9120-7942. Cresce 19791.
Pizzaria Pepperoni.
Pizzaria Pepperoni, o rodízio mais amado de Ilhéus. De terça a sexta, com pizza de sorvete. Contrate também nosso rodízio em seu evento. A la carte delivery todos os dias no 3633-5058 ou 99131-0414. Rua Coronel Pessoa, Pontal. Siga nosso Insta, arroba Pepperoni Ilhéus.
O lugar pra se comprar é no Shopping Jequitibá. Pra se divertir, pra saborear, é no Shopping Jequitibá. As melhores marcas, lugar de gente feliz. É no Shopping Jequitibá. A melhor opção, o primeiro da região. Tudo em harmonia, no sul da Bahia. É só alegria, está no nosso coração. Venha viver Shopping Jequitibá.
Autoescola Brandão.
Continua a promoção da Autoescola Brandão. Matricule-se, adquira seu cupom e concorra ao nosso show de prêmios. Um smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR 150 completa. Liga leve 0 quilômetro. Sorteio dia 20 de dezembro. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência. Matriz em Ubatã, 73-3240. 45-16-50. Filial em Ilhéus 73-3231-1067.
Autoescola Brandão.
Agora a Gainet tem internet, TV por assinatura e telefonia móvel. Aqui você tem tudo o que precisa para compartilhar a sua felicidade. Então é tempo de conectar o seu mundo com todo mundo. Vem pra Gainet. Entre em contato pelo 0800-000-9700 e saiba mais. Repetindo, ligue 0800-000-9700 e aproveite as nossas ofertas. A felicidade é a conexão que gera. Gainet, do seu jeito.
Vamos com fibra.
A notícia chega primeiro na Gabriela FM. De segunda a sexta, programa Tropa de Elite, das 6 às 8. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Muito bem, 6h56, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Info Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Na rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus. Telefone 3634-3222. Centro Odontológico Avançado. Além dos atendimentos particulares, os melhores planos. E para você, dentista, temos os melhores cursos da região. Telefone 3231-7964.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h57 agora, Zé Maria. O Atlético Mineiro, ele vive uma boa fase no campo, né? No campo ele vive uma boa fase. Está nas semifinais da Copa do Brasil, ou melhor, na Copa do Brasil e Libertadores. O Atlético, Zé Maria, tem uma temporada aí bem sucedida graças aos investimentos fortes no seu futebol, né? Mas segundo informações do All Sport, As contas do Atlético, no entanto, mostram que o clube não gera receita o suficiente para bancar o time, né? E, segundo informação, né, tem um buraco aí, há um buraco aí de 33 milhões entre a receita corrente e os custos nos primeiros 6 meses de 2021, Zé Maria.
É verdade, e esse buraco só fecha, por exemplo, né, com conquistas, né? Se ganhar a Copa do Brasil, né, ajuda muito, né? Ajudaria muito o time do Galo Mineiro. O investimento foi feito, é um investimento de peso, mas isso só vamos visualizar. É uma melhora de receitas do time do Atlético com a volta do público dos estádios, né, Tony?
Sim.
Então essa é a realidade. Então essa tendência, embora tenhamos na semana que vem um percentual da capacidade do Mineirão, mas é uma tendência que aos poucos vai se tornando realidade e o Atlético está, né, motivadíssimo, né? Não se fala em outro assunto, é o time do momento, né? De Minas, né? Essa campanha com tanta intensidade, liderando o Campeonato Brasileiro, né? Nas finais da Copa Libertadores, Copa do Brasil também. É um Atlético muito insinuante, muito agudo, muito diferente. E isso vai ajudar a pagar a conta, a tapar esse buraco que existe no orçamento dos compromissos do time do Galo Mineiro. Tony, nós esquecemos de tocar no assunto da Copa Sul-Americana, né? E teremos jogos esta noite. O Bragantino, gente, pode construir, sim, a sua primeira história diferente com a primeira conquista continental. O Bragantino joga daqui a pouquinho, às 19h15, enfrentando a equipe do Libertad, né, Clube do Paraguai, e o time do Bragantino tem tudo. Vai ter dois jogos com o Libertad para garantir seu acesso, seu passaporte para a decisão das finais da Copa Sul-Americana. Eu diria que, nesse momento, Arthur é o atacante e o cara, né, do Bragantino, né? Porque tem 11 gols marcados, 10 assistências, enfim, é um Bragantino do técnico Maurício Barbieri que defende esta noite diante do Libertad no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Quem sabe se o time brasileiro não pode, de repente, construir um placar muito positivo e garantir, né, ter mais tranquilidade, no jogo de volta que vai acontecer em Assunção do Paraguai na semana que vem. Amanhã, quinta-feira, teremos outro duelo, também das semifinais, são jogos de ida. Penharol e Atlético do Paraná. Esse jogo vai acontecer em Montevidéu, capital e maior cidade do Uruguai. O Penharol é um dos gigantes, né, do futebol sul-americano. E o Atlético Paranaense decide semana que vem, jogando na Baixada em Curitiba, esse momento muito iluminado em que teremos semifinais de Copa Sul-Americana com dois times brasileiros, Bragantino e Atlético do Paraná, um time do futebol do Paraguai, o Libertad, e um grande do futebol do Uruguai, o Peñarol, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. O Botafogo informou agora há pouco, né, que venderá aí, colocará à disposição para venda 4.999 ingressos para o jogo contra o Sampaio Correia. A partida acontece no próximo domingo no Nilton Santos. Venda para sócio começa às 10 horas desta quinta-feira e para o público em geral às 16 horas, com valores que vão de R$ 20 a R$ 160,00.
Começa a receber também, né, uma parcela pequena, né, 4 mil ingressos, um pouco mais de 4 mil ingressos, para a capacidade de um engenhão, né, do estádio Nilton Santos, mas enfim, é o começo, né, o Botafogo precisa também fortalecer sua receita, né, e a gente vê que aos pouquinhos, diferente do Flamengo, uma capacidade do Maracanã é muito maior, o Flamengo vai ter esta noite, né, cerca de 20 mil torcedores, né, acompanhando esse duelo de semifinais da Copa Libertadores da América. Mas essa é uma tendência muito forte, não só no futebol brasileiro, né, mas eu diria que no futebol sul-americano, a volta, claro que uma volta diferente, organizada, respeitando aí os protocolos, né, dos países, né, com relação a essa pandemia, mas essa é uma realidade que aos pouquinhos a gente vai percebendo que vai ser um ponto diferente desses jogos importantes que estão acontecendo, né? Porque é uma fase muito especial para a Copa Libertadores da América, para a Copa do Brasil, e eu diria que para o Botafogo também, porque o Botafogo, diferente do Vasco, é um clube que está disputando com intensidade o campeonato da Série B. Então, certamente, esses 4 mil ingressos vai ser, claro, todos vendidos, né? Porque o potencial, o Botafogo tem um potencial de torcida muito forte, e tenho certeza de que isso vai ajudar muito, não só a questão da receita do clube, mas ajudar também o comportamento da equipe no campo de jogo.
Muito bem, Zé.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, enquanto o Botafogo coloca ingressos à venda para arrecadar, o Vasco iniciou nesta quarta-feira uma campanha, Zé Maria, de revitalização do Centro Cultural Cândido José de Araújo, né? O Candinho, uma ação realizada em parceria com a cervejaria que apoia o time, tem como objetivo angariar fundos para a revitalização do local de fundação do Gigante da Colina, né?
É, o Candinho tem uma identificação com a história do Vasco.
O Candinho,
né,
foi o primeiro presidente negro a presidir o Vasco. Mas dada a importância, a gente sabe.
E esse local aí é a casa onde praticamente houve a fundação do Vasco.
Exatamente.
Né? Então,
onde
a cervejaria vai pagar durante um ano o aluguel. A casa havia sido fechada, né, diante das dificuldades do Vasco, mas agora a cervejaria garantiu aí o pagamento de pelo menos de um ano do aluguel, né, do cantinho, para que o Vasco possa voltar a ter esse ponto, que é um ponto, eu diria, muito forte na identificação, na história do próprio Vasco da Gama.
Eu sei, culturalmente falando, a importância, a gente sabe disso, que existe essa importância, mas as prioridades do Vasco não são outras, Zé Maria, nesse momento?
São, mas enfim, Tony, essa é uma ação, tudo começa com uma série de ações que o Vasco precisa assumir. Pelo menos nesse momento, a cervejaria, que também tem, a gente não fala aqui a marca da cervejaria, mas a companhia, ela tem uma identidade também muito forte, né? Sempre esteve presente na história do próprio Vasco da Gama. Então é mais um ponto para revitalizar a história do Vasco, né? Essa abertura do ponto do Candinho, né? E culturalmente, né, quem torce para o Vasco conhece essa história, essa bonita história do Vasco da Gama, que é um dos clubes brasileiros, talvez seja o clube brasileiro que tenha a história mais diferente na sua caminhada na prática do futebol.
Zé Maria, com hat-trick, né, de Asensio e show de Benzema, o Real Madrid goleou aí o Mallorca, rapaz, por 6-1.
E parece que o Vinícius, né, brilhou, né?
Brilhou, Vinícius.
Vinícius Júnior.
Tá começando, né?
Pode ter certeza que semana que vem estará na lista de convocados do técnico Tite. Só espero que Tite não escale o Vini Júnior para marcar lateral. Aí é demais, né, Tony? É um jogador com potencial daquele entrar no campo de jogo em Copa, em eliminatórias sul-americanas, onde o Brasil tem 100% de aproveitamento, não tem praticamente adversários nessa disputa, porque o momento é de muita superioridade do futebol brasileiro diante do futebol sul-americano. Se colocar Vinícius Júnior no campo de jogo com a camisa da seleção de Leus, com a camisa da seleção brasileira, perdão, com a tarefa de marcar lateral, aí é demais para minha cabeça, entendeu? Acho que o Brasil precisa se fortalecer, entendeu? Fazer um trabalho diferenciado, porque a gente já percebeu, Tony, que com Covid, que sem Covid, entendeu? Estaremos em mais uma Copa do Mundo, né? Porque a fragilidade é tamanha, quando a gente analisa tecnicamente as eliminatórias sul-americanas, mas quando chegar no ano que vem na Copa do Mundo do Catar, vamos vivenciar uma outra realidade, uma realidade bem diferente. E eu não quero, né? Sim. Eu não quero mais uma vez cair em quartas de finais.
Não,
isso,
né?
Aconteceu em 2006, 2010, 2014.
Nem tomar 7-1.
E foi aquele vexame. E 2018 também, com o próprio Tite, quando salvo, se a minha memória não estiver nesse momento confuso, né? Caímos também para a Bélgica, com a fase de semifinais, de quartas de finais. O Brasil precisa se preparar para disputar com intensidade, né, o tamanho de uma Copa do Mundo. Isso só vai acontecer quando estiver atuando, mesmo que amistosamente, com escolas que estão ali no ranking, entendeu, Tony? Das melhores do futebol mundial. A Bélgica é uma delas. A gente fala também da França, fala da Itália, a própria seleção inglesa. São seleções que estão num posicionamento muito positivo, a seleção alemã, no ranking da FIFA.
Olha, não se identificaram aqui, só Tony, boa noite. Ah, sim, se identificou. Zé Maria, boa noite. Zé, o que faltou ontem para o Palmeiras ter vencido o Atlético, na sua opinião? O que faltou?
Coragem. Coragem do treinador. O treinador fez uma opção de não tomar gol. Jogou, né? O que é que eu entendi, modestamente, né? No jogo de ontem. E essa história de gol qualificado na Copa Libertadores, né, mexeu com a cabeça do Abel. O Abel, né, porque o Atlético Mineiro vinha vencendo todo mundo, entendeu? Vinha pavimentando uma história muito positiva, e ele fez a opção de começar, né, com um volante de contenção como o Felipe Melo, né, que é um jogador que dá prioridade para marcação, é marcação pura. Então, no meu entendimento, ele renunciou ao jogo, não teve coragem de enfrentar de igual para igual o time do Atlético Mineiro, entendeu? Está correndo esse risco, entendeu? Na cabeça dele, o 0-0 foi um bom resultado para o Palmeiras, porque em caso de um novo empate com gols marcados lá do Mineirão, a vantagem será do time da Academia do Futebol.
E ela acaba fechando aqui, dizendo que o Ferreira não está fazendo uma escalação boa para o Palmeiras, né? Você concorda?
E não está. Efetiva, também concordo. Não está. E isso tem sido, já começou a alertar todo mundo. Tanto que o Cuca ficou na dele. Agora, o grande azar do jogo de ontem do Atlético foi a perda da penalidade, Tony. Porque se o Atlético vence aquele jogo de ontem, e foi o único que teve essa chance real, porque estamos falando de um pênalti perdido no apagar das luzes do primeiro tempo. Se houvesse, o Hulk marcasse o gol, entendeu? E o Atlético vencesse o jogo, porque durante o segundo tempo, no primeiro e no segundo tempo, o Palmeiras não chutou uma bola sequer ao gol do Everson. Teve um chutezinho do Wesley, entendeu? Que o Everson parou a bola com os pés. Foi o que a gente viu no jogo de ontem. Muito pouco, né, para um time com o tamanho do Palmeiras jogando em casa num jogo de ida de semifinais da Copa Libertadores da América. Então, ele preferiu arriscar, no meu entendimento. O Atlético Mineiro é muito favorito. Está dentro de casa, com o público no estádio, construir, pavimentar a sua mais uma final na história do técnico Cuca, do Galo Mineiro, porque isso ficou evidente. O Atlético teve mais posse de bola, né? Teve um comportamento um pouco melhor, mas foi um jogo marcado pela retranca, né? Pelo futebol, entendeu? Até a posse de bola, o Palmeiras renunciou no jogo de ontem. Ainda assim, a maior posse de bola foi do time do Atlético Mineiro. A chutaram muito pouco a gol. Eu agora até entendo, né, que de repente aquele pênalti perdido tenha sido uma coisa dos deuses do futebol, né? Porque seria injusto alguém sair vencendo no jogo de ontem, principalmente o Palmeiras, que era o mandante do jogo, jogava dentro de casa e tinha a obrigação de procurar a vitória.
Muito bem, Zé Maria. Aí tem mais alô aqui. Olá, boa noite. Sou Rony de Ibirapitanga. Estamos ligados aí no Gabriela Esportiva. Valeu, Rony. Abraço para você. O Edson do centro aqui de Ilhéus. Boa noite, Tony Café e Zé Maria. Me chamo Edson. Fala aqui do centro de Ilhéus. Vocês, Zé Maria, né, estão aí. A gente está aqui curtindo bastante o programa, né? Muito profissionalismo aí do Zé Maria. Parabéns. Manda um alô aí para Erisson, né?
Erisson, abraço para ele também. Tony, a final da Libertadores será em Montevidéu, jogo único, viu?
Beleza.
É, na data de 27 de novembro. Então, meu amigo, quem passar essas semifinais já vai garantir presença na grande final do dia 27 de novembro em Montevidéu, né, no Uruguai, né, quando teremos a final muito provável com dois clubes brasileiros. Eu acredito que ainda essa decisão ainda está em aberto, mesmo porque o jogo de ontem foi 0-0, mas enxergo o Atlético Mineiro com um potencial, né, para decidir e passar dentro de casa. E vejo do outro jogo, do Flamengo, o Flamengo muito forte também, para mim, essa final do dia 27 de novembro, em Montevidéu, teremos Flamengo e Atlético Mineiro decidindo essa Copa Libertadores, e o campeão da Libertadores vai disputar também o Mundial de Clubes, né, Tony?
Exatamente, lá no Catar, né? O Ranieri Galvão do São Caetano está com a gente também, e o Pedro NP, a Goinha da Piedade, o Pedro NP, lembrando aqui foi, você convidou para ser bandeirinha, faltou um bandeirinha, como é essa história? E aí
eu não lembro mais, mas isso já faz muitos anos.
Ele falou assim, né? Ele falou que você chamou, né? Foi convidar ele.
Não, foi alguma coisa que aconteceu no estádio, o Bandeira não deve ter comparecido, entendeu?
Isso, isso.
E eu dei a ele a oportunidade. Né? Dele abraçar uma nova carreira, entendeu? Eu sei que ele não decepcionou, porque se tivesse decepcionado,
foi Colo-Colo e Catuense,
ficaria,
né,
na lembrança, hein?
Colo-Colo e Catuense. E o Pedro NP foi lá e foi o bandeirinho.
Marcou.
Ele disse que só recebeu o dinheiro porque você foi por ele. Você ligou para a liga lá. Não, pague o bandeirinha.
Obrigação, né, Tony?
Exatamente.
Ele já foi quebrar um galho, não é isso?
Exatamente.
Socorrer o futebol no momento de dificuldade. Uhum. Ele não poderia estar trabalhando, entendeu? Mas eu, sinceramente, Tony, lembro muito pouco, né, porque esse fato aconteceu há muitos anos na nossa história aqui no futebol da cidade.
Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Pode fazer suas considerações finais, fica à vontade.
Forte abraço, meu querido Tony Café.
Outro.
Vamos aguardar aí o jogo do Flamengo.
Flamengo Barcelona,
também, né, é um clube brasileiro, né? Claro, não vou torcer para um clube do futebol do Equador.
Eu acredito que o Flamengo vence esse jogo.
O Malvadão, com todos os desfalques, deve sim construir mais uma vitória esta noite no Maracanã. Vamos acompanhar para amanhã, a gente reportar aqui o Gabriela Esportiva. Meu querido Tony Café.
Valeu, Zé Maria.
Um forte abraço para você. Boa noite a todos.
Boa noite. Obrigado pelas suas informações. Obrigado a você, ouvinte. O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, no oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você, e Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro da Ilhéus, telefone 3634-3222 e Centro Odontológico Avançado. Além dos melhores atendimentos particulares, os melhores planos e, para você dentista, temos os melhores cursos da região. Ligue 3231-7964.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.